A partir de agora, você ouve o informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ronda Alta. Fique por dentro dos acontecimentos da semana.
Bom dia, ouvintes da Rádio Navegantes. Neste sábado, o programa está a cargo dos vereadores Antão Lindomar Pavoski e Luiz Antônio Gadini. Na primeira parte do programa, iremos conversar com o vereador Antão. Bom dia.
Bom dia, Silvia. Bom dia, ouvintes da Rádio Navegantes. Sempre é com imensa alegria que nós estamos aqui levando as informações do Legislativo de Ronda Alta para toda a nossa grande região.
Na sessão desta semana, o senhor comentou acerca de uma emenda de R$200 mil liberada pelo deputado Giovanni Cherini. O que o senhor tem a comentar a respeito?
É um esforço do deputado Giovanni Cherini, que muito nós tem ajudado o nosso município e toda a nossa grande região, tem uma identificação com essa grande região aqui. E conseguimos aí, junto com o partido PR e outras lideranças também do nosso partido, que o deputado Giovanni Cherini hoje está no PR. Mas com a amizade que nós temos, essa amizade ultrapassa as fronteiras partidárias, nós temos se valido muito dessa amizade e conseguido alguns recursos para a Ronda Alta. Você veja bem, Silvia, esta semana chegou para nosso município mais uma emenda parlamentar dele de R$200 mil para a compra de equipamentos. Já tinha mandado mais 300 esse ano ainda para a saúde, que deve estar chegando tudo meio junto agora, esses 500 mil, então, 300 e mais 200. Nós sabemos que ele deve estar chegando aí para inaugurar a rua Miguel Beus, um trecho da Miguel Beus, que foram ali 250 mil, e o ano que vem nós pretendemos arrumar mais recurso com o mesmo deputado para continuar adiante aquela comunidade ali que tanto merece, e os moradores todos e todos os motoristas que por ali trafegam. Arrumamos com ele também R$250 mil para construir um ginásio de esporte, mesmo ainda um pouco pequeno, mas o suficiente para o Passo da Entrada, porque lá o Passo da Entrada, o salãozinho que existe lá está muito antigo, caindo, já não serve mais. Então a ideia, já estivemos conversando com o prefeito, foi toda encaminhada a documentação e logo o dinheiro está chegando aí, fase de licitação, e se Deus quiser logo iremos construir aquela obra que dará oportunidade para os turistas de poder menos aquisitivos, porque muitos turistas têm suas casas ali, mas tem o turista que também viaja de ônibus, viaja de táxi ou com seu carro, com a sua família, e chove não tendo de ficar, e ali é um bom abrigo. Também ajudará muito as igrejas que querem rezar as suas missas, no caso nós como católico, também todos os evangélicos que querem fazer seus cultos também terão as suas oportunidades de fazer ali seus cultos religiosos também ali nesse ginásio de esporte. É um lugar muito importante também, ali o ginásio de esporte do bairro, salão da comunidade do bairro Aparecida, também ele ajudou com R$100 mil. E é importante destacar o trabalho dos bons deputados. Nós temos muitos bons deputados e ele é um dessa leva aí de bons deputados que nós temos aí ouvindo pelo rádio, assistindo as notícias pela TV, a roubalheira que existe no nosso Brasil, Silvia. Mas nós não podemos misturar todos os nossos bons políticos com os maus políticos. Então temos que separar o joio do trigo, é isso que tem que acontecer. E quando as pessoas fazem um bom trabalho, honestamente, como é o caso do deputado Cherini, mesmo não sendo do meu partido, Silvia, eu tenho obrigação, o dever de respeitar, ajudar e divulgar esse bom trabalho que ele faz por nós aqui de Ronda Alta. É muito importante e eu digo assim, PR hoje em Ronda Alta ainda não tem nenhum vereador, tiveram três candidatos a vereador, fizeram uma boa votação junto com nós da Frente Rondaltense, eles também se empenharam junto aí, junto com o Cladecir, junto com o Ned, o Valduga, que trabalhou muitos anos com o deputado, e é uma soma de esforços. Se você me perguntar, então, foi você que arrumou esse dinheiro com o deputado Cherini, eu te diria, eu fui um dos que ajudei. E muito me empenhei, e certamente, Deus quiser, nós continuaremos trabalhando junto da mesma maneira que estamos esse ano.
E como estão as estradas do interior do município para a safra e o transporte escolar?
Falando honestamente, até a gente está procurando aí, junto com o líder da bancada, do prefeito e junto ao prefeito, nós estamos buscando informações e procurando acelerar a questão da manutenção, o melhoramento das estradas. Porque iniciou o ano letivo, estudantes estão todos aí estudando já, e as nossas estradas não estão boas. Está iniciando a safra, já estamos hoje, Silva, pode olhar, estamos no forte da safra de grãos, que é soja, milho, nesse momento. Uma safra razoavelmente poderia ser melhor, mas também dá para se contentar sim, com o que Deus deu para nós. O que vem lá de cima, nós temos que se contentar. Agora, o que está aqui no nosso poder, nós temos que fazer o possível. E então, nós pedimos ao nosso prefeito que dê uma melhorada. Houve uma mexida na Secretaria de Obras e, por enquanto, está um pouco parado, né? Talvez por causa da seca, também a gente entende que estava um pouco ruim de trabalhar nas estradas, mas agora, nesse momento, com essa chuva que deu agora nessa terça e quarta-feira, Silvia, o tempo vai deixar nós fazer um bom trabalho nas estradas, porque precisamos, porque senão daqui uns dias está aí a metade do ano escolar, a safra se foi e as estradas continuam ruins. E honestamente, Silvia, eu tenho táxi, conheço estrada por estrada do município, sei cada quilômetro de estrada do nosso município e elas estão muito ruins mesmo. Infelizmente, olha, não é uma cobrança, é uma constatação e eu espero que, se Deus quiser, com o esforço aí da administração pública, logo se faça os reparos necessários nas estradas, porque senão não tem carro que aguenta, não tem caminhão que aguente também, as máquinas estão sofrendo para andar nessas estradas, os ônibus municipais ou que seja terceirizado, os carros, enfim, está muito difícil. Também estamos atravessando um outro problema. Sempre foi assim, sempre, tomara que não será sempre assim, mas até hoje, Silvia, pelo que eu conheço, há 30 anos, muito bem as estradas do nosso município, cada ano precisa fazer uma reforma nos abrigos escolares, onde as crianças ou até professores se abrigam ali por causa do sol ou da chuva. E por alguns problemas aí, bastante abrigos têm caído com chuva ou até às vezes saiu alguma conversa que é questão até de vandalismo. Não estou dizendo que é nem que não é, porque eu não vi, mas sei que está sendo necessário os reparos e os nossos alunos precisam. Então, nós também já temos aí falado com as pessoas que trabalham nesse setor para que logo se providencie, porque as nossas crianças não podem ficar lá muito tempo no sol esperando o carro que vem buscar eles para as escolas, nem no sol e nem na chuva também, Silvio. Então, é necessário imediatamente o reparo dos abrigos junto com as estradas, Silvio.
O nosso tempo está terminando, por isso agora você pode deixar as suas considerações finais.
Eu sei que nós temos que procurar animar o nosso povo, nós também dentro de nós buscar nossas motivação, trabalhar honestamente, buscar unir as pessoas de bem de um lado, porque quem não é do bem sempre estiver unido de outros lados. Mas olha, você liga a televisão, dá uma tristeza, Silvia. Eu não sei como é que esse governo que está lá em cima, Silvia, consegue se manter de pé. Não dá para acreditar, como se diz. É inacreditável que ele consegue se manter com todas as roubalheiras. Nomeei o ministro, estava envolvido com corrupção. Nomeou o ministro do trabalho. Ela não pagou os funcionários dela, como manda a lei, Silvia. Como é que uma pessoa dessa pode ser ministra do trabalho? E outros ministros dele estão mergulhados na corrupção, Silvia. Isso aí, então, foi trocar 6 por meia dúzia. Porque a ladroeira já vem de muitos anos, Silvia. Eu era criança, já via meus avós, as pessoas de mais idade falar na roubalheira dos governos. Mas nunca se acentuou tanto no Brasil quanto nos últimos 20 anos. Pessoas que há poucos anos não tinham nada, hoje são donos da metade do Brasil, compraram operadoras telefônicas, fazendas e mansões, e a roubalheira pampeia no Brasil inteiro. Agora trocaram de governo, deveriam ter trocado mesmo, foi uma tentativa, mas não mudou para melhor para a população em nada até hoje. Então, vamos acreditar em Deus que esse ano terá uma eleição novamente e que o povo, guiado por Deus, possa escolher um governo que, pelo menos, não seja corrupto e lembre daqueles que mais precisam. Meu muito obrigado, até a próxima oportunidade, se Deus quiser. E Ele vai querer sim.
A partir deste momento, iremos ouvir o pronunciamento do vereador Tonio Gadini. Bom dia.
Muito bom dia, Silvia. Bom dia, amigos, amigas. É com muita alegria, com satisfação que voltamos a ocupar esse espaço, então, que é o espaço da nossa Câmara de Vereadores de Ronda Alta. É aqui quem está falando é o vereador Tonio Gadini. E estamos aqui, então, para fazermos uma análise aí de conjuntura dos acontecimentos e um relato sobre o nosso trabalho na Câmara Municipal de Vereadores de Ronda Alta. Primeiramente, queremos dizer que estamos, juntamente com o deputado Bongás, peleando aí com o vereador Chico e mais alguns companheiros aí, peleando então para conseguirmos aí uma, através de um acordo e de uma fala e de um debate, de uma reforma então na comunidade da Subida Grande e na comunidade, no ginásio da área indígena no Alto Recreio. Então, nesses dias aí devemos ter novidades, estamos pleiteando, buscando, tentando aí fazer com que se efetive essa proposta. E é também importante dizer que também tem uma verba aí para a ATRA, para o Hospital dos Trabalhadores de Ronda Alta, que juntamente com o vereador aí que citei anteriormente, estamos trabalhando. E nessa questão aí da busca por projetos para Ronda Alta, temos como parceria o deputado federal Vino Bongás. Então, estamos trabalhando forte nessa possibilidade aí, cobrando aí dos assessores do deputado, que olhem para a nossa Ronda Alta com carinho e que contemplem aí as nossas demandas, já que é o nosso representante, então, em Brasília, o deputado federal, Elvino Bongás. Um assunto que, mais uma vez, eu tenho que retomar ao usar esse espaço como vereador. E antes de retomar esse assunto, eu gostaria de justificar. Eu sou profissional da área da educação, professor há mais de 20 anos, e por estar ocupando uma vaga na Câmara de Vereadores, então eu diretamente represento os profissionais da área da educação, tanto os professores, funcionários de escola. Então eu sou um vereador professor, Tonio Gadini, eu tenho que falar sobre educação. E o atual momento para falar em educação é com... Até digamos que dá para dizer que estamos em luto a educação do Estado do Rio Grande do Sul. Esse governo, esse atual governo, depois de 3 anos, ele não nos mostrou a que veio. Tem a cara de pau de lançar sua candidatura à reeleição. Um cara que não tem projeto nenhum para a educação pública estadual, que nos abandonou, que estamos aí há 3 anos sem ter direito a receber o nosso salário. Os professores e funcionários do Estado do Rio Grande do Sul, tanto é o pessoal da Brigada também, os valorosos aí colegas da Brigada Militar, estamos vivendo um momento de descaso, de desordem no Estado. Esse descaso é tão grande que as escolas estão atiradas, várias escolas foram fechadas durante esses 3 anos desse governo. O meu partido é o Rio Grande, tenho como lema esse governo, esse governador. Fechou muitas escolas e, pasmem, senhores e senhoras, o secretário estadual de educação teve a cara de pau de dizer que só não fechou mais escolas porque não quis, porque não teve como. Se arrepende de não ter fechado mais escolas. Então é um momento complicado. Muitos meses sem receber o salário em dia. Vários meses. Já foi para 18, 19 meses aí que não recebemos nesses 3 anos. Os 13º sempre é uma lástima trabalhar com a possibilidade do 13º salário. Nada de reposição. Nem se fala em ganho real. Se fala, se pede somente para receber em dia. Sendo que em 3 anos a perca do poder aquisitivo da moeda já ultrapassa aí 20%. Então, se nós íamos no mercado que nós comprávamos com 100 reais, hoje nós não compramos com 80. E aí os professores estão aí jogados com uma educação pública sem perspectiva para os próximos anos. As contas a pagar. A casa lá com os filhos e tal, sem ter direito até a ter as coisas dentro de casa. Aqui em Ronda Alta ainda moramos numa cidade pequena, temos a possibilidade da parceria com mercados, com amigos, com parentes, enfim. Vocês já imaginaram os educadores das cidades maiores, médias, grandes aí do estado, como é que estão a vida deles? Os colegas professores da Grande Porto Alegre estão passando fome. Então, é o momento de nós, enquanto vereador e educador, nos solidarizar aos nossos colegas e dizer que esse governo não nos mostrou a que veio na área da educação. Ele não tem feito nada para melhorar o processo ensino-aprendizagem, a educação pública do Estado do Rio Grande do Sul está jogada às traças por esse governo. Então é momento de dizer que estamos com vergonha de termos um governo que não tem uma política educacional e não mostrou para nós o que ele veio fazer de governador, então, na área da educação. Então, com pesar que dizemos isso, porque ninguém gostaria de vir aqui fazer um relato da própria área de atuação dele, dizer eu estou trabalhando nas escolas e de contar a verdadeira face das escolas. Dependemos totalmente das comunidades, a administração escolar depende totalmente da comunidade hoje para poder administrar uma escola. O Estado nos abandonou, tanto a carreira dos professores, os professores em si, como também as instituições, as escolas do Estado do Rio Grande do Sul. Tudo isso vem numa sequência. Nós também tivemos, nesse meio tempo, aí um golpe de Estado que terminou por acontecendo o impeachment da presidente Dilma, e hoje já se tem estudo nas universidades, especializações e até mestrados nas universidades para os professores de história sobre o golpe de 2010, do golpe da presidente Dilma. Então, já está comprovado que foi um golpe, que não foi pelas chamadas pedaladas fiscais lá que se tirou a Dilma do poder. Se tirou a Dilma do poder para fazer o que está se fazendo hoje, para se promover a reforma do trabalho, para o trabalhador ter menos direito e para o empregador ter mais direito e poder escravizar, quase que escravizar o empregado. Foi para se fazer uma reforma da Previdência, que só não aconteceu agora devido àquela invasão no Rio de Janeiro, lá do Exército, da Polícia, então, do Exército Brasileiro lá. E todos esses fatos, se aconteceu esse golpe, se deu o golpe de Estado contra a Dilma para se congelar os recursos a serem investidos em educação e saúde para os próximos 20 anos, que aquela PEC da desgraça que foi aprovada em Brasília pelos deputados, que aprovaram que não mais teremos aumento nos investimentos em educação nos próximos 20 anos. Nós estamos condenando toda uma geração. Como que nós vamos qualificar, formar nossos jovens? As redes de qualificação profissional, os institutos federais, as universidades federais vão ser sucateadas nesse meio tempo se nós deixarmos acontecer isso. Então é momento de nós estarmos muito à vontade para falar isso, porque isso é visto a olho nu, que é verdade. Isso que nós estamos fazendo aqui é só um relato sobre esse golpe de Estado que teve para tirar a presidente Dilma, que tem total aval esse golpe do Judiciário Brasileiro, que tem feito um trabalho importante nesse sentido, né, que condena alguns e não condena outros com crimes muito maiores, e se acelera o processo de condenação de alguns e se retarda o processo de outros a ponto de não ter mais tempo e engavetar os processos. Então, é uma questão complicada. Passamos por um momento de extrema preocupação. É momento de os trabalhadores todos nos unirmos e repensarmos nossos atos, nossas ações, oferecermos resistência a esses governos e dizermos, estamos aqui. Não vamos deixar acontecer mais o que está acontecendo. Ataques a trabalhadores, funcionários públicos, professores sem receber, funcionários da brigada aí jogados, atirados, a brigada militar sem efetivo, os professores das escolas, professores com escolas multisseriadas, jogados com 30, 35, 40 alunos nas salas de aula, fechamentos de escolas. Essa é a realidade do Rio Grande do Sul hoje. Enquanto um governador no Maranhão do PCdoB, um professor de 40 horas, passa a ganhar R$ 6.500, aqui no Rio Grande do Sul, nosso bairro, não chega a R$ 1.000. Então são governos e governos. Quem tem política para educação e faz defesa, e sabemos que só através da educação que podemos melhorar e elevar um país a nível de primeiro mundo ou em desenvolvimento, retrocedemos, segundo um dos grandes pensadores do país hoje, o professor Dermeval Saviani, retrocedemos à década de 1940 a nossa educação. Devido a toda essa falta de investimentos e esse descaso com a educação pública, de qualidade e com ações práticas voltadas para a cidadania e para as pessoas que sempre precisaram e que mais precisam estudar, as que não podem pagar uma escola particular. Antes de encerrar, eu gostaria de fazer um minutinho aqui sobre a vereadora do PSOL do Rio de Janeiro, me solidarizar com a luta dessa companheira que foi assassinada aí no meio da semana com vários tiros aí, uma grande figura política do Rio de Janeiro, fez 45.600 votos, 500 votos, mais de 45 mil votos. É uma grande ativista do movimento das mulheres, uma pessoa mãe aos 18, 19 anos, professora de ciências sociais, de história, mestrando na área aí, fez um mestrado no Rio de Janeiro também na área da ZUPA, lá da segurança pública. Então, dizer que o momento realmente é complicado. Olha o que aconteceu com a companheira lá que brigava por uma vida melhor, por condições mais justas para as mulheres, para as comunidades excluídas do Rio de Janeiro, e terminou por ser assassinada. Então, solidariedade ao PSOL, solidariedade a todas as mulheres e a todas as pessoas que lutam por um país mais justo, mais digno, mais fraterno e com iguais e reais oportunidades para todos. Como diz o poeta, o futuro é o lugar que estamos construindo, não o lugar que estamos indo. Então vamos ajudar a construir esse futuro com reais e iguais oportunidades para todos e todas. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até a próxima oportunidade.
Esse foi o informativo da Câmara Municipal de Vereadores. Acompanhe toda semana as informações do Legislativo de Ronda Alta.